O maior milagre deste mundo não é o dinheiro que pode fazer. Não é. Não é um homem ou uma mulher que tenham a reputação de serem poderosos em seus cargos sociais, no nível intelectual. O maior milagre que existe nessa vida, neste mundo, é muito mais forte do que uma bomba atômica que a Coreia do Norte está tentando fazer lá para provocar os países europeus. O maior milagre desse mundo, a pessoa que conheceu Jesus, ela pode afirmar: eu era uma terra seca, eu era uma pessoa sem fé, eu era uma pessoa sem destino, mas eu encontrei a verdadeira vida e a razão de viver. Amém, irmãos? Jesus, ele transforma a pessoa e ele faz algo que diferencia a Igreja de Cristo das religiões. As religiões colocam seus costumes, dogmas e as suas maneiras humanas, seus rituais. Em nome da religião, pessoas amarram bombas em seus corpos e explodem no meio de uma festa, no meio de uma feira. Mas o que diferencia a Igreja de Cristo não é também uma igreja perfeitinha. Olha bem o que eu estou dizendo. Não é uma igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, sem nenhum defeito, pode dar um beliscão em você, porque você já partiu dessa para melhor. Você já está no outro planeta já. Já está na nova vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que o joio e o trigo estão juntos. A palavra de Deus fala que o semeador jogou a boa semente, mas o maligno foi lá enquanto as pessoas dormiam. O maligno foi e jogou também a semente ruim. Então, quer dizer, a verdadeira igreja não se diferencia nesse aspecto de pessoas perfeitas, que todas as pessoas viraram patrões. Vai acabar os funcionários nesse mundo. Todo mundo é patrão. Todo mundo foi chamado para ser cauda. Então não vai ter mais empregado nesse mundo. Não. A verdadeira igreja, ela se diferencia em uma coisa. As pessoas que fazem parte da verdadeira igreja, elas são uma nova criatura. Amém? E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Os pecados daquela pessoa foram lavados. Jesus pagou um preço pelo perdão daquela pessoa. E ela não teme mais a morte. Ela não teme mais o diabo, porque ela ouviu o evangelho. E a palavra evangelho significa boas novas. E o que são as boas novas? Jesus falou: ide, pregai as boas novas. O que são as boas novas? Ide, pregai ao jovem, à mulher, ao homem. Ide, pregai que a contar de agora, que a partir da morte de Jesus, o diabo não terá poder sobre a vida de uma pessoa que anda na aliança com Jesus. A pessoa que anda na presença de Deus não terá medo da morte, porque Jesus tem a chave da morte na sua mão. Diga amém. Se você quiser fazer parte dessa igreja, você não precisará pagar. Você não vai precisar ir lá em Israel, no monte, fazer uma campanha. Você não vai precisar ficar guardando sábado, domingo, qualquer coisa. Você vai ter de fazer uma coisa somente. Você vai ter de aceitar com gratidão o amor de Jesus e deixar o Espírito Santo encher a tua vida. Aleluia. E você vai ter um presente do céu. Você vai ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E ninguém poderá apagar. Porque Jesus falou assim, ó: aquele que o Pai me dá, ninguém vai te tomar da minha mão. Você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um Espírito Santo, você e eu, nós somos muito importantes para Deus, diga amém. Queria conversar nessa noite com os irmãos sobre, se eu fosse colocar um tema nessa conversa simples que nós vamos ter, seria assim: as virtudes indispensáveis para o cristão. Virtudes indispensáveis para o cristão. Virtudes são qualidades, são coisas positivas, coisas do bem que a pessoa possui, qualificações, especificações, particularidades, peculiaridades, adjetivos que a pessoa tem. Indispensável significa virtudes indispensáveis. Indispensável significa não posso viver sem isso. Como água, como ar. Nós não podemos viver sem o ar. Portanto, o ar é indispensável. Nós não podemos viver sem a igreja, sem congregar. Portanto, a igreja é indispensável. Mas nós queríamos meditar somente, o tempo vai dar tempo de falar, somente três virtudes. Vamos ver quais são. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o 9 e o 13. 1 Coríntios 13, verso 8. Hoje nós estamos desprovidos do data show. Mas a gente vai falando devagar, tomara que eu consiga, para a gente poder acompanhar o raciocínio. 1 Coríntios 13, verso 8, o 9 e o 13. Vamos lá. O amor jamais acaba. Ué, irmão Fernando, de vez em quando eu olho para uma pessoa, eu sinto que eu não mais a amo. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. E a Bíblia fala que Deus é amor. Lá no capítulo 4 de 1 João, que Deus é amor. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 13 agora. Agora, pois, olha bem, nós vamos falar de três virtudes que não podem faltar, que o cristão tem de cultivar. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deste é o amor. Baixa a cabeça só um segundo e nós vamos pedir para o Senhor Espírito Santo revelar essa palavra, porque de mim mesmo não posso oferecer nada. Mas o Espírito Santo conhece a necessidade de cada um de nós, inclusive a minha. E Ele nos trouxe aqui para falar ao nosso coração. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, diante de Ti. Então, Senhor, manifesta o Teu poder, revelando a Tua palavra a um coração faminto, carente e aflito igual o meu. Em nome de Jesus, fala conosco, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Irmãos, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, muitas vezes acontecem coisas que a pessoa, o cristão, não obstante, quer dizer, não impede que ele tenha ou não um ano, 10 anos ou 20 anos de igreja. Mas de vez em quando acontecem fatos na vida de um jovem, na vida de um jovem casado, na vida de um casal já amadurecido, ou seja, na vida do cristão, que traz confusão, traz uma espécie de... a pessoa fica desnorteada. E olha bem, eu não vou errar em dizer o que eu vou falar agora. Tem cristão que até nem acredita mais em céu e inferno. Perdeu. Ele perdeu a visão espiritual que ele recebeu de Deus quando ele se entregou para Jesus. Coisas foram acontecendo e ele talvez não vigiou a seta que estava vindo e aquilo foi invadindo a vida em todas as áreas. Aí o cristão começa a passar por um momento difícil que ele fala assim, o que está acontecendo comigo será? Por que que eu estou assim? O que será que a pessoa, irmão, tem que fazer quando chega num estágio desse? Ela vem à igreja, ela participa da ceia, mas ela vai embora da forma como ela veio. O marido e a mulher entram em conflito e, de repente, eles não conseguem enxergar aonde está a porta para o fim, para a solução, para que aquele conflito seja resolvido, porque não está dando mais para ficar assim. Os pais e os filhos se veem num temporal onde o que predomina é a cara feia, um emburrado cada lado, a vida financeira parece descontrolou, a pessoa perde o senso que ela é cristão, ela enfraquece, olha para mim para você entender. A pessoa, ela fica tão enfraquecida que ela se esquece que ela pode orar e pedir socorro, que Deus ouve, que Deus é amor. Ela esquece que o Espírito Santo está intercedendo por ela. Ela se esquece que se ela voltar-se para Deus, porque a Bíblia fala em Tiago 4, o 7 e 8, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo está rodeando a vida dela com tantas coisas, tantos pensamentos. O inimigo está rodeando o jovem, tentando levá-lo para fora, tentando colocar confusão entre pai e mãe, irmão e irmã. E a pessoa se esquece que de joelho é o melhor canal para a sua salvação, porque ela vai falar com o Deus Todo-Poderoso, diga amém. Ela vai falar com o Deus vivo, o Deus que basta uma palavra e os montes se removerão. Imagine uma situação de conflito, ele pode fazer assim, ó, toma a unção e a capacidade para você viver em paz, aleluia, glória a Deus. Nesse sentido, irmãos, a palavra de Deus é verdadeira lâmpada para os nossos pés. Por quê? Por que que eu quero enfatizar e ressaltar isso? Porque da mesma forma, eu vou fazer aqui uma comparação, da mesma forma que é interessante para um empregador, para um patrão, qualificar o seu funcionário para que ele produza, para que o serviço saia melhor, para que o seu produto seja bem falado, seja bem projetado na mídia, da mesma forma que aquele patrão quer investir naquele funcionário, aleluia, Deus também, ele nos dá condição e nos dá capacidade para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus nessa geração perversa. Diga amém. O Senhor, através da palavra de Deus e da unção do Espírito Santo, ele te dá força, capacidade e ele coloca em você algo que ninguém pode tirar. Ninguém. E o que ninguém pode tirar de um cristão é um tesouro que ele tem chamado fé em Jesus Cristo, aleluia. Fé em Jesus Cristo. Então, aqui Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele fala assim, ó, no versículo 8. Havendo, 13:8, Vamos ler comigo? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, o que vai acontecer? Desaparecerão. Olha aí, irmão. A pessoa fala assim, ó, nossa, eu estou numa vida tão lascada que nem a palavra de Deus tem falado comigo. Eu vou de porta em porta e a palavra de Deus, havendo profecias, desaparecerão. O Senhor parece que não me faz mais sentir aquela sensação. Ai, meu Deus. Aí a pessoa fala consigo mesma, eu não sou mais o que eu era. Havendo profecias, desaparecerão. O que mais? Havendo línguas, quer dizer, dons, cessarão. Havendo ciência, a gente fica espantado, a gente fica até perplexo como que a ciência está se multiplicando. Mas mesmo assim, não muda e não ajuda a condição de vida de uma pessoa que está na situação que nós falamos aqui. A profecia já não tem mais valor na vida dela. Os dons espirituais não fazem parte do porta-mala da vida dela, que é o coração. Os ministérios, as coisas que acontecem, não são estímulos para ela viver. Então o apóstolo Paulo, no verso 9, ele fala, isso acontece porque em parte nós conhecemos. Irmão, nós vivemos dias que nós temos de firmar verdadeiramente a nossa posição de homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, e assim por diante. Estamos passando uma fase espiritual no mundo, uma crise espiritual, e essa crise é a origem das outras demais crises que estão acontecendo por aí. E casamentos estão sendo atingidos pela crise espiritual que vem lá dos altos escalões do governo. E estão atingindo as famílias. Mas nesse redemoinho todo, nessa ventania, nessa tempestade toda, Paulo fala para a igreja, olha, se nós estivermos numa situação em que nada parece ter sentido, nada parece ser real, até as verdades, olha para mim para você entender, até as verdades que te falaram, hoje, parecem erradas. Mas a boa notícia é, conhecerei Jesus que é a verdade, e a verdade vos libertará, diga amém. A verdade que liberta está presente aqui nessa noite, e o nome dele chama Jesus, ele já foi adorado aqui, e continua sendo adorado. A primeira virtude é a fé. Virtudes, irmãos, são combustíveis. Mas quando falamos em fé, nós não falamos naquela fé, por exemplo, naquela fé natural. Tem gente que a família está orando faz anos, faz tempo, para a pessoa se converter de verdade. Aí a pessoa fala assim, ó, mas eu tenho fé. Eu já tenho a minha maneira de crer. Mas quando a Bíblia fala, Paulo fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Quando a Bíblia fala em fé, não é a fé natural. Você quer a prova disso? Vamos abrir a Bíblia voando lá em Tiago 2,19. Olha por que a fé natural não salva ninguém. Olha por que o otimismo... Ah, meu santo é forte, hein? Meu santo é forte. Se alguém olhar para mim com inveja, em mim não pega. Ah, porque eu tenho aqui alguma coisa, um patuazinho, eu tenho aqui um objeto para me proteger. A fé natural não resolve nada. Tiago 2,19, está escrito aí. Quem pode ler bem alto? Olha aí. tu crês que há um só Deus? Até os demônios creem. Mas quando a Bíblia fala que permanecem três coisas, a fé, a esperança e o amor, o Espírito Santo está falando de uma fé viva e direcionada, canalizada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé verdadeira, ela não vem do otimismo. Otimismo é uma coisa. Tenta vencer a macumba com o otimismo, você vê. Conheceu uma mulher que apareceu um sapo amarrado na casa dela, e ela falou, meu santo é forte. Ela deu um chute assim, ó, no sapo. Em menos de 10 dias, estava com um buraco no calcanhar, estava aparecendo osso apodrecido já. Sabe quem quebrou aquilo ali? Foi o sangue do Cordeiro, que pagou o preço para que ela fosse curada. O sangue de Jesus tem poder, diga amém. Nada é mais forte do que o sangue de Jesus, do que o nome de Jesus. Então, o otimismo é bom para viver, porque uma pessoa pessimista também não é fácil de conviver com ela. Mas a pessoa tem de ter a fé em Jesus, a fé que é um dom. Em 1 Coríntios 12, 9, a Bíblia fala que existe o dom da fé. E a fé, irmãos, não é um sentimento não, hein? Hoje eu estou sentindo e hoje eu vou à igreja. Vou à igreja, oh glória a Deus. Está tudo bem lá? O freezer está cheio de colchão mole, uns pedaços de acém, paleta, uns penoso, glória a Deus. Não tem ninguém doente, estou sentindo ir na igreja. O pneu do carro não está tão liso, está para aguentar até o fim do ano. Glória a Deus, e vai indo. Glória a Deus. A mulher não está falando tanto em comprar uma geladeira nova, está mais calma. Glória a Deus, vai indo. O marido acalmou um pouco, está mais tranquilo. O outro acelerou um pouco. Glória a Deus, e vai, e vai. Aí num dia que acontece alguma coisa, não estou sentindo de hoje. Ah, é? Irmão, o que sente muito é dor de barriga, viu? Fica acreditando nesse negócio de sentir as coisas aí, viu? A Bíblia fala claramente, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração. E o mais corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Olha bem, desesperadamente corrupto. Satanás vai dar um jeito de o Fernando e vocês nunca terem o sentimento de vir à igreja. Ele vai aprontar algumas coisas. Se ele perceber que se doer a unha do dedinho, a pessoa já fala, ah, não vou não. Não vou porque eu não consigo andar. Todo dia de culto vai doer os 10 dedos do pé para você não vir. Se ele perceber que queimar o arroz faz você ficar irritado, irmã, para você não vir à igreja, o cheiro de arroz queimado vai chegar lá na Brasitânia, lá. Porque não tem jeito. Ele vai aprontar alguma. Se ele perceber que a cara feia do seu marido quando chega faz você ficar irritada, a ponto de falar, se for assim, eu não vou na igreja. Então, minha filha, prepara a maquiagem, porque o maridão vai ficar cada vez mais feio. Fé não é sentimento. Fé, Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo fala assim, ó, rogo-vos. Meus irmãos, sabe o que é rogar? Imploro-vos, apelo para vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, quer dizer, que vocês compareçam diante de Deus e tenham uma vida com Deus também, fora da igreja, e apresentem isso num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ah, irmão, tem dia que não tem condição psicológica de vir à igreja, tanta preocupação que nós temos, porque nós somos, eu particularmente, sou um bobo na vida, fico me preocupando tanto com os problemas, e Jesus falou, o que vai adiantar você se preocupar tanto, se quem vai resolver é Deus, Deus tem o poder de remover aquela pedra, que faz tanto tempo que está impedindo você de chegar até a bênção. E ele está aqui nessa noite, diga amém. A fé racional, ela independe de sentir. Ah, estou sentindo hoje. Estou sentindo de louvar a Deus, levantar a mão. Irmão, levante a mão em sacrifício de louvor e fale para Jesus. Senhor, eu não estou tão contente hoje, mas mesmo assim, o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Isso é o dom da fé. Isso é o culto racional. A fé, ela tem um mistério. Ela tem uma coisa maravilhosa, irmãos. Porque a pessoa fala assim às vezes, ó, isso acontece muito com mulher, né? Estou brabo com as irmãs hoje, será? Não, olha bem. Eu só vou firmar com Deus o dia que Deus tocar no meu marido. Aí o inimigo fala, agora que eu vou endurecer o coração desse cabra mesmo. Agora que eu vou deixar ele um tormento para ela não firmar. Você não pode falar suas estratégias. Você tem que guardar isso em coração. 2 Coríntios 5, 7. Olha o que está escrito lá. 2 Coríntios 5, 7, enquanto eu bebo água. Irmãos, nós não andamos pelo que nós vemos. Olha bem, irmãos. Nós andamos pela fé. O que está escrito aí, Carlinhos? O marido olha para a mulher e fala, olha, eu casei com essa criatura e parece que ela mudou. Ela nunca vai voltar a ser o que era. Não pode ser assim. Esse meu filho, ó, pus no mundo, olha aí, ó. Nós não andamos pelo que nós vemos, irmãos. Nós andamos pela fé. Nós profetizamos, lançamos palavras de vitória. Nós lançamos palavras positivas, baseadas na palavra de Deus. Aonde Deus fala assim, ó, vocês não andarão sozinho, porque onde estiver dois ou três, estarei eu no meio deles. Deus prometeu, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te sustento. Você pensa que a tua fé é pequena? Ela pode até ser pequena, mas se ela está em Jesus, você está sendo sustentado por Deus. Diga amém. E você está no caminho certo. Algo importante da fé é o seguinte, irmãos. A pessoa, ela tem vontade de servir a Deus. Olha bem, quer dizer que ela já tem a semente da fé no coração dela. Ela tem vontade de frequentar mais a igreja. O marido sabe que a mulher está certa quando ela o convida para vir à igreja. A mulher sabe que o marido está certo quando dá aquele dom de gastar com cartão. Aquele dom lá, irmão, não é muito certo. Dom de gastar tudo. Tudo que vê, compra. Às vezes a gente fica, eu ouço as pessoas falando que o homem duvida de quantos pés a mulher dele tem. Porque não é possível que dois pés só vai usar tanto sapato daquele jeito. Cuidado com essas coisas, cuidado. Nós temos de ter uma fé e atitude na fé. Você quer ter um progresso financeiro? Nós teremos de aprender a gastar o nosso dinheiro, a viver com o que nós ganhamos e esquecer a vida do irmão. Se o irmão tem um celular que anda sozinho e você aperta o botão, ele vira um carro, deixa o irmão com a bênção dele. Deus tem algo para você. Deus tem algo para nós. Não fique comparando uma vida com a outra. Não se compara filho com filho. Não se compara salário do marido com o marido da outra. Porque cada um vive de um jeito. Mas uma coisa é certa, irmãos. Aquele que anda com Cristo não andará em trevas. O Espírito Santo vai dar entendimento, vai dar sabedoria. Você tem pedido sabedoria do alto para gastar o teu dinheiro? Eu tenho pedido, irmão. Misericórdia. O dinheiro, ele é uma bênção na nossa vida, mas ele não pode ser um Deus pagão que controla a nossa vida desta forma aqui, principalmente, ó. Eu preciso orar, vem uma tristeza em mim, presta atenção. Eu preciso orar, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo debilitado. De repente, uma voz fala, vai gastar no shopping, que você sara. E é incrível, irmão, que as irmãs têm o dom de ouvir essa voz. Algumas irmãs têm. Ao invés de orar, porque a alma está triste, por quê? Por dois motivos. Ou alguma decisão mal tomada, ou ela está precisando ser vivificada por Deus. Aleluia! Ezequiel 36, versículo 26. Colocarei dentro de vós o meu espírito para que vocês vivam, para que vocês tenham vida, para que vocês sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus. Misericórdia. Um item. A pessoa fica presa no mundo, mas tem um versículo. Vamos abrir rapidinho. 1 João 5,4. Olha que coisa linda, irmão. O mundo está tentando amarrar você lá. Tá. Os colegas do mundo falam assim para você. Você vai na igreja, larga a mão. Vamos curtir a vida enquanto é tempo. Ó, tem um monte de mina, um monte de mano por aí. É o mundo. Esse amor que a pessoa tem no mundo, esse amor tem de ser mortificado. Por que que fala aí, ó, 1 João 5,4? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão Fernando, mas o mundo está me arrastando. Parece que eu estou indo mais para o mundo do que para a igreja. Então você tem de falar para o Senhor: Senhor, eu quero renovar a minha aliança, porque eu sou filho de Deus. Eu não quero voltar para o mundo, porque a vitória que vence o mundo, qual que é, irmão? É a nossa fé. Diga amém. Você tem essa fé. Quem tem a fé, diga amém. Quem tem essa fé, diga glória a Jesus. Essa fé vence o mundo. Essa fé é um dom que Deus te deu. De vez em quando, na minha natureza carnal, eu sinto umas vontades doidas de cantar as músicas sertanejas que eu cantava 180 anos atrás. Vem umas vontades em mim, irmão. Ninguém aqui é de ferro. Mas o Espírito Santo fala, você vai perder tempo com isso aí, seu cavalo. Louva a Deus com um hino. Aí eu já tenho um hino que é o hino-chave. É aquele hino que é o mais forte. Aí eu começo a cantar lá no meu coração, no meu espírito, assim, ó. Glória a Deus, render a ti. Eu lembro quando o irmão Dailton, pela primeira vez, cantou esse hino aqui. Eu falei assim para Deus: Senhor, esse hino aí, ele é muito bonito esse hino. E eu falei para Deus: vou eleger esse hino como hino principal na hora que vier o Chitãozinho Chororó, eu vou colocar esse hino na faixa. Aí esse dia o outro grupo cantou aquele hino, Apocalipse, Canção do Apocalipse. Aí o céu desceu ou a igreja subiu, porque agora tem duas munições contra o milionário Zé Rico. Agora é a Canção do Apocalipse também. Você tem de lutar, meu irmão. Tem de lutar. É duas bazucas. Na hora que eu começo a ver Teodoro Sampaio cantando, a perna treme. Render a ti. Ah, estou apaixonado. Aí o Espírito Santo fala, ah, bom. Porque o dia que a pessoa deixar, permitir que a mente dela seja invadida e povoada pelas coisas do mundo, a Bíblia fala, quem ama o mundo é inimigo de Deus. A fé vence o mundo. A fé é uma das virtudes. Outra virtude é conseguir controlar o relógio. Vamos lá. Os irmãos, não esquece uma coisa, irmãos. A fé também, ela tem uma coisa importante. Eu tenho que falar isso aqui. Apareceu um trem esquisito lá na tua casa. Ou você está sentindo uns arrepios. Ou você imagina que debaixo da cama tem alguma coisa. E eu quero dizer para você que tem mesmo. Tem um par de chinelo, um par de sapato lá, faz tempo que você esqueceu. Tem até teia de aranha lá. A pessoa começa a ser alvo, ser vítima dos pensamentos dela. Tem medo do escuro. Olha bem, irmãos. O casal começa a entrar em crise por coisas banais, coisas fúteis. Eu tenho medo do escuro, principalmente quando as minhas duas cachorrinhas passam por lá de noite. Porque se eu pisar num recado que ela deixou, para mim é mesmo que eu desmaiar, né? Então, esse medo que nós temos. Porque o resto, irmão, não tem que ter medo de escuro. Não tem que ter medo da morte. Não tem que ter medo de macumba. A pessoa vendo a encruzilhada lá, ela dá volta em 15 quarteirão, mas não passa lá. Você pode passar lá, não precisa chegar chutando nada, não. Não precisa fazer isso. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas você passa e fala assim, vamos supor que ali na frente tem um sarapatel lá, tem um trem lá. Você passa assim, ó, cantando, fala, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O sangue de Jesus tem poder. É assim, é a fé. Aí você detecta que na tua casa apareceu um dia nós fomos atender uma família que ela sentia cheiro, vou falar uma palavra meio forte, cheiro de carniça na casa dela. Alguém já ouviu isso? Já, irmã Juraci? A pessoa sentia cheiro de carniça. Aí, a gente, naturalmente, irmãos, não é aquele tipo de fé, né? E o galho virou para baixo, tem um encosto. Nossa, o galho parece uma vara de pescar, é outro encosto. Esse galho entortou, tem 3 encostos. Não é assim. Falei, irmã, a sua casa tem forro, tem... Será que não morreu um coitado de um gato lá? Não, já subimos lá. Não tem uma ratazana de 3 quilos enroscada no esgoto? Não. Estou perguntando. O vizinho joga recado de cachorro por cima do muro? Também não. Quase perguntei, banho vocês tomam? Mas não perguntei. Olhando, tudo limpinho, tudo... Tô brincando, irmão. Tudo limpinho. Tinha um trem lá. Uma cumba feita que trazia naquela residência carniça. Mas era uma carniça, irmão. Que esse baita narigão aqui, ó, quase que eu desmaiei. Porque eu, num ambiente daquele, dá uma fungada... Acabo com todo o oxigênio. Que fedor. A Andresa, então, a dor de cabeça já veio nela na hora. Nunca vi sentir dor de cabeça por cheiro forte igual aquela lá. Ela detecta de longe também. O que nós fizemos? Vamos ver? Efésios 6,16. Tem que aprender isso aqui, irmão. É pela fé. É pela fé. Não tem patuá, não tem objeto, não tem amizade, carteirinha, tempo de igreja, cargo em igreja. Só tem uma coisa, estar em aliança com o Todo-Poderoso. Estar em aliança com aquele que tirou da mão do diabo a chave da morte, do inferno, e falou para ele, a partir de agora, as boas novas prevalecerão. Todo aquele que estiver em aliança com Jesus será um salvo. Terá as bênçãos. Efésios 6,16. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual... Podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados do diabo. Se aquilo que eu falei aqui, alguém está sentindo ou sentiu, pode saber. Tem um dardo inflamado lá. Tem casal que briga por causa do nada. Fica longe o dia inteiro um no outro, um pensando no outro. Chega em casa, risca a faca, quebra copo. Parece gato quando espanta, faz tss, tss, tss. Dá choque só no olhar. Tá olhando por quê? E você tá olhando por quê? Seta contra casamento. Na vida financeira, o descontrole financeiro. Ou é esse encardido desse dom de cartão, ou é seta. Seta maligna. Atrito com filho. Ou não educou quando era criança, porque tem uma hora que você tem que esquentar a zona azul para descer a cera que ele tem na orelha dele. É uma cera invisível, que não, ela não vai sair no espancamento não, viu? A mulher não se dá bem com o marido lá, aí pega a criança, dá cada remada na criança, chega a aleijar. Não é isso aí não, irmão. É duas varadinhas chamadas pimenta. Pim, pim, acabou. Falou em pegar varinho, o filho vira um anjo um mês em casa, meu filho. Mas é dois toques e um milagre, glória a Deus. É dois toques. Mas agora, cuidado, irmão. Tem que pôr limite. A fé, irmão, o escudo da fé. Sabe o que é isso? Você está na igreja, você é um filho de Deus, o diabo não está contente com você, você trabalha para Deus. Olha aqui agora os novos. Você está pensando em batizar-se, você está pensando em entregar a sua vida para Jesus, mas você tem de estar aonde? Guardado por Jesus, em aliança com Deus e usando o escudo da fé. Olha aqui, irmão. Ó, que tem aqui? Jesus? Onde eu estou aqui, ó? Opa, é Jesus. É Ele que me salva. O Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor é a tua sombra. A sombra não descola do meu corpo. Jesus também jamais vai se esquecer de nós. Porque Ele está conosco. E o Espírito Santo habita em nosso coração para nos dar força. Diga amém. Eu tenho 5 minutinhos para acabar os outros 2 da virtude. Vamos falar um pouco da esperança. Ah, esperança. Já pensaram na sogra aí? Eu, graças a Deus, irmãos, eu sou um dos que posso falar. Eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra. Aprendi com o Espírito Santo a conviver. Conviver significa viver com. Conviver, viver com. Cuidado com pessoas que nutrem, alimentam, cultivam esse sentimento de repulsa. Cuidado, irmãos. Eu tenho de ajudar a minha esposa a honrar a mãe dela. E a minha esposa me ajuda a honrar a minha mãe. Meu pai já partiu, o pai dela mora em São Paulo. Cuidado. Falar de esperança, irmãos, é muito importante. Falar em 5 minutos. A esperança é um combustível para a nossa vida. E um dos mistérios da esperança, vamos ler isso aí. É Romanos capítulo 5, versículo 4. A pessoa fala, eu estou tão sem esperança, eu estou desesperançoso. Ah, eu não tenho mais esperança de que vai dar certo, não. Ah, eu não sei, viu? Eu não sei. Mas olha qual que é o mistério da esperança aí. Olha aí, irmão. O que é que produz esperança? Experiência. Você está passando por uma situação que você não está entendendo? Está passando por um labirinto assim, ó, que às vezes você não sabe direito o que fazer? Está passando por um momento que você gostaria de apertar um botão e pular essa parte. Despertar. Dá vontade de fazer assim, ó. Senhor, vou apertar um botão, tá? Aí eu vou acordar, mas do outro jeito, tá bom? Pum! Mas aí você aperta e acorda do mesmo jeito. Você dorme e no outro dia tá lá. Você quer saber por que tá acontecendo isso? Porque Deus está gerando no teu caráter e na tua vida espiritual a virtude da esperança. Irmãos, sem esperança, o cristão não chega a lugar algum, assim também sem a fé. 2 Coríntios 3,18, tem um versículo importante aí, que, como os outros também, ele fala assim, ó, hoje nós o contemplamos como espelho, mas nós somos transformados, alguém vai ler, somos transformados de glória em glória. Olha bem, irmãos, experiência gera esperança. O que eu estou passando hoje de alegria, ou de sofrimento, ou de aflição, lá na frente vai produzir esperança. É glória em glória, é luta em luta. Eu tenho certeza que eu vou chegar no fim dessa batalha, porque eu já passei por tantas outras lá atrás, eu vou de glória em glória, o meu general é Cristo, ele está segurando forte na minha mão, ele não me abandonou, eu sou de Deus, eu tenho fé, a fé vence o mundo, aleluia, eu vou passar esse deserto, e no meio do deserto que eu passo, que você passa, é o melhor lugar para Deus fazer o milagre, aleluia. de glória em glória. É de lágrima em lágrima. Não fique tão perturbado, perturbada. Busque o Senhor. Busque a face de Deus. Jeremias 33, versículo 3. Deus fala claramente para você que está passando um deserto, que dá a impressão que não tem fim. Deus fala claramente para mim também. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, aleluia. Deus tem algo para você. Deus tem coisa grande para aquele que diz, eu sou filho de Deus. Diga amém. Diga aleluia. Deus tem coisas grandes para todo aquele que crê em Jesus e se batizou e está servindo a Deus dia após dia. Eu vou ter que parar nesse versículo. Fé, esperança e amor. Vamos ler 1 João 3,18 para encerrar. Eu tenho que dar os recados. 1 João 3,18. Fé, esperança e amor. Você tem que ter esperança, irmã. Vai chegar o momento de você rir. Irmão, vai chegar o momento de você falar, valeu a pena permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele ouviu a minha oração. 1 João 3,18. Vamos falar sobre o amor. Filhinhos, não amemos de palavra, mas em fato e em verdade. Precisamos crescer no amor? Sim ou não? E muito. Eu vou dar só um exemplo. Com toda simplicidade. Toda humildade. As irmãs que lidam com a obra assistencial da igreja. Uma igreja, isso aqui, irmãos, eu estou falando igreja, pessoas, eu, você, nós. Uma igreja do tamanho da nossa não teria condições de levantar mensalmente 20 cestas básicas? No mínimo. Nós frequentamos uma igreja lá em Américo, isso aqui é um exemplo básico de que nós precisamos aperfeiçoar no amor, porque a obra assistencial na igreja, é uma das principais manifestações do amor. Numa igreja de 30 pessoas, quantas cestas levantava lá, Andresa? 4 cestas básicas, de 20, 30 pessoas. Cestas boas, completas. Eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos muito do Senhor. Precisamos muito. Muito mesmo. Fé. Você tem um escudo da fé. Esperança, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Para de ficar olhando só para esse problema, senão você vai adoecer. Lembre-se de que Deus te chamou e Ele quer completar a obra que Ele começou na tua vida. Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que em vós começou a boa obra, há de terminá-la até naquele dia. Tenha esperança, leve seu coração no caminho de Deus, nos pensamentos, tenha esperança, as coisas vão mudar. Tome decisões pautadas na palavra do Senhor e amor. O amor nos leva ao perdão, irmão. Ninguém é obrigado a concordar com uma pessoa que estuprou a outra, que matou a outra, que ofendeu. Perdoar não é concordar. Perdoar não é concordar. Perdoar é liberar a pessoa do coração. Porque tem gente que quando lembra de uma pessoa, sofre. Olha para mim para você entender. O que é cura interior? Tem gente que quando se recorda de alguém, tem um sofrimento muito forte. É porque aquela pessoa ainda manipula a vida e as emoções de quem sente aquilo. O amor nos faz crescer como cristão. Nos ensina a perdoar. Se não perdoar, irmão, não pode nem orar o Pai Nosso. Vamos ficar de pé. A Bíblia fala que Deus é amor. 1 João 4,18. Deus é amor. E nós temos de ser imitadores de Deus. A Bíblia fala, irmão, João 14,35. Jesus falou assim, ó. Nisto conhecerão. Olha bem. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. No quê? Eu mostrar minha Bíblia? A chave do meu carro? Mostrar meu cargo? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Perdoa aquela pessoa que no passado te fez sofrer. Para de carregar ela no teu coração, irmão. Carrega o Espírito Santo. Troca tudo isso pelo Espírito Santo. Se aquela pessoa errou com você, você também deve ter errado com alguém. No mínimo ter feito um mau juízo. E é pecado isso. E você pediu perdão para Deus e perdoou. Vamos orar que o tempo está encerrando. Você que quer